E a minha conversa agora com Beatriz Fleury Silva, ela é arquiteta, professora da Universidade Estadual de Maringá, tanto da graduação como da pós-graduação, inclusive o curso de arquitetura e urbanismo da UEM tem doutorado agora, é uma linha nova da pós-graduação. Ela faz parte também do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Ela representa a PGTU nesse conselho. E é com ela que eu converso agora um pouquinho sobre mobilidade urbana, crescimento urbano, Maringá. O que vai acontecer, o que deve acontecer com a nossa cidade, né? Entre a racionalidade e o que a gente tem como cidade. Professora Beatriz, não sei se eu posso chamá-la assim. Boa tarde.
Obrigada, viu, pelo convite.
A minha primeira pergunta é, Maringá é uma cidade que caminha para soluções, por bem, ou ainda a gente tem que estar muito longe de ser uma cidade ideal?
Então, nós nascemos dentro dessa ideia do ideal, né, de uma cidade ideal, só que com o tempo nós fomos perdendo esse papel. A cidade se espalhou bastante, né? Hoje a gente tem uma cidade numa macro-região conurbada, né? A gente tem que enxergar a cidade como uma cidade que já atravessou os seus limites em relação aos problemas urbanos. Não tem como analisarmos e observarmos sem olhar para cidades vizinhas, né? Uhum. Por exemplo, Paissandu e Maringá. Mas é uma cidade assim que ela tem algumas questões importantes, né? Ela, por exemplo, tem um conselho atuante, atento, mas, por exemplo, nós temos há alguns anos já um plano de mobilidade, um plano nacional que as cidades podem realizar, falando de mobilidade urbana, uhum. né? E a cidade ainda não realizou.
Então, o que está nesse plano que a cidade não realizou ainda?
Então, esse plano, assim como planos de saneamento, de habitação, né, em 2012, ou se não me engano, 2014, era o prazo máximo para os municípios elaborarem esses planos. É olhar para a cidade de uma forma macro, e aí no caso nosso, olhar para os municípios vizinhos, porque a gente assiste aí uma viagem cotidiana dos moradores para cá e de volta, né, que a gente chama de movimento pendular. Isso influencia tanto na microescala como no uso da bicicleta, até na macroescala, o transporte público. É olhar para essa cidade inteira completamente, né? Então, não realizar, por exemplo, ciclovias, que é interessante, melhorou um pouco, melhorou, mas não implantar ciclovias que tem um, né, apenas em algum trecho. Você tem que implantar um sistema cicloviário. Você tem que fazer uma leitura mais apurada do sistema de origem origem e destino, né? Quer dizer, as demandas, os desejos de origem e destino. Eu questiono um pouco esse terminal, por exemplo, que está sendo construído numa área muito já densa e com sistema viário comprometido.
Uhum. Eu acho que deveria. O mais certo dele deve ser de pulverizar.
É, deveríamos pulverizar. Eu acho que faltou, eu não vi, pelo menos, nenhum estudo apurado macro de mobilidade para se depois chegar nesse terminal que hoje está sendo construído, né? Uhum. Então, existem intenções boas, mas elas são desconexas. Entendi. Elas não estão ainda dentro de no âmbito de um plano macro de mobilidade urbana.
A senhora fala disso também, quando fala do sistema, por exemplo, de ciclovias que deveria ser criado, conforme demandas, destinos das pessoas, onde elas vão, que horário elas vão. Também na relação do transporte coletivo, ou seja, deveria ter feito uma leitura desse deslocamento de forma macro também.
Sim, então, pode ser até que tenha sido feito, mas ele não foi publicizado e tampouco foi num ambiente de um debate. Tá, hoje a gente vive um momento, assim, desde lá do Estatuto da Cidade, pelo menos, né, de 2001, onde todo o processo de decisão sobre a cidade tem que ser participativo, tem que ser publicizado, tem que ser via audiência, discutido, conferência, debatido. Né? E eu não ouvi que eu tenha conhecimento. Então, isso é uma questão que acho que a gente peca algumas vezes. E outras vezes por não realizar essas leituras macros, porque são muito pontuais. Né? Eu ouvi dizer que vai sair um plano, mas ele deveria já ter saído há muito tempo, porque ações estão sendo feitas.
Pode estar se fazendo investimentos errados. Você está gastando dinheiro em coisa errada. E mais para frente vai custar mais caro desmontar tudo isso.
É nesse sentido que eu estou falando.
Agora, como fazer isso? Como a gente tem uma cidade como Maringá, que gosta de planejar, gosta de pensar a cidade, e uma cidade ela é muito dinâmica, né? A cidade ela muda muito rápido. É. Maringá é um exemplo claro muito de uma cidade dinâmica. Que mudou muito rápido. É. Né? Muda o espaço, muda a ocupação, muda o deslocamento. Né? É. Essa leitura tem que ser constante. Quer dizer, essa cidade, de repente, quando ela toma uma atitude para o lado A, dali a pouquinho aparece uma mudança para o lado B. Por exemplo, as chamadas cidades adensadas com deslocamento urbano. Como é que eu posso criar uma possibilidade de deslocamento urbano eficiente, onde eu tenho necessidades em lugares diferentes da cidade? Como é que eu associo necessidades e o deslocamento das pessoas?
Então, hoje você tem, voltando lá para o Estatuto da Cidade, né? Hoje você tem formas de trazer essa problemática para um ambiente de debate, né? Que são, como de novo, essas audiências, essas conferências. O orçamento participativo, que vai até o bairro, e essa atual prefeitura resgatou isso, foi interessante, né? Que vai ouvir o cidadão. Você tem vários momentos, né, que a gente chama assim, eventos, ou participativos, debates, onde você pode chegar até esses lugares, ouvir essas pessoas. Hoje a gente tem um corpo técnico muito bom, e até me orgulho dizendo que tem muitos alunos nossos da Universidade de Arquitetura que estão em vários setores da prefeitura, então pessoas que são cabeças pensantes boas. Mas às vezes eu costumo dizer que a gente dá 3 passos para frente e 1 para trás, porque, por exemplo, temos o nosso plano diretor, o qual já venceu faz 2 anos, temos que rever esse plano diretor, né? Temos esses ambientes de debate, é possível hoje você chegar até o cidadão. Temos os instrumentos do Estatuto da Cidade, que pode fazer com que a prefeitura, inclusive, tenha recursos ampliados para se implantar em ações. Então, a cidade se vangloria bastante dessa qualidade, só que ela não está conseguindo levar isso para todos os cantos, né?
Ela precisa incluir mais esses projetos.
Precisa incluir mais, precisa fazer esses debates participativos. Isso é uma coisa, né? Que tem acontecido, mas ainda de forma morosa. Outra coisa, eu, como estou no Conselho de Planejamento, a gente vê o dia a dia da demanda do imobiliário, né? Então, assim, chega lá muitos pedidos de alteração do zoneamento, de loteamento, e muitos são no sentido, principalmente loteamento, de espraiamento, ou seja, de espalhar essa cidade cada vez mais. Esse é um ponto crucial que a cidade de Maringá tem que tratar emergencialmente nessa revisão do plano diretor.
A questão de avançar o território.
O perímetro, avançar o território. Então, assim, são muitos loteamentos, muitos loteadores, né, estão querendo instalar loteamentos nas bordas, rural e não urbana, na borda rural. Com isso, por quê? Porque são as terras mais baratas, né? Isso, a cidade vai se espalhando, a gente chama de espraiamento urbano.
As pessoas têm lá uma
urbano.
Opção, tá? Eu queria muito comprar um terreno para construir minha casa.
É mais barato, tá? Mas com isso você também tem uma dificuldade cada vez maior da prefeitura levar um bom transporte público, levar a mobilidade urbana satisfatoriamente, porque a cidade está se espalhando cada vez mais. Isso seria natural se você não tivesse terrenos vazios dentro da cidade, né? Mas você tem ainda muitos. Então, a gente tem que promover o adensamento, com limites, né?
Aquela coisa que a gente faz até no computador, dá uma ocupada melhor nos espaços que ele tem para aproveitar melhor o funcionamento dele, a circulação dentro dele.
Porque por mais que você... O que eu observo em Maringá? As calçadas são largas, as pessoas colocam cada vez mais coisa. Então, a calçada é larga, meus alunos fizeram uma leitura esses dias, né? A calçada de Maringá é larga, no centro. Só que, quanto mais larga, é que nem a rua. Uhum. Quanto mais rua, mais carro. Quanto mais larga a calçada, mais coisas se colocam ali. Então, a calçada larga, 4 metros, 5 metros, que é algo assim que a gente não vê em todas as cidades.
Exatamente.
Acaba não sendo suficiente para o centro. Para o Brasil, por exemplo, onde fizeram a leitura. Ciclovia na Mandacaru, outra leitura que fizeram. As pessoas competem com ciclistas, querem caminhar lá. Tá, então está faltando espaço público, né? Então, existem coisas que aparecem, são reveladas. Uhum. Os loteamentos sendo instalados cada vez mais distantes. Mais dificuldade você promover uma boa mobilidade. Não tem como. Né? Porque cada vez mais a cidade, se você for analisar...
A demanda aumenta cada vez mais longe.
Se você for analisar década a década, a cidade se espalhou demais. Né? Hoje ela é muito, né? Ela se espalhou fora do comum, então você não consegue...
A senhora considera que é importante que haja uma concentração em um sentido mais vertical que horizontal?
Não é tão assim simples, na verdade, não é verticalizar, mas observar para onde que a cidade deve crescer. Tem saído áreas de verticalização, só que em regiões que ainda não estão providas de urbanização. Então, não adianta adensar, mas não chegou ainda a infraestrutura. E não adianta também, então vamos partir para o horizontal. Mas também não chegou a cidade ali. Então, assim, em algumas regiões é legal verticalizar, porque vai dar conta, tem infraestrutura, e tem lugares que não adianta espalhar, porque a cidade não vai dar conta. Então, vamos ocupar os terrenos que estão dentro já da área urbanizada. Isso é uma discussão urgente que a revisão do plano diretor tem que atacar.
Uhum.
Né? É isso.
Professora, meu tempo encerrou, uma conversa fantástica. Queria, inclusive, convidar novamente a uma outra oportunidade para a gente desdobrar um pouco mais esse tema,
tá,
que é um tema que interessa a todos nós, inclusive não só os estudos que a universidade faz em relação à própria cidade, como também as pesquisas e o próprio conselho que a senhora participa, que tem uma série de demandas e debates que é importante para o nosso ouvinte saber. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversei com Beatriz Fleury e Silva. Ela é professora universitária, professora de arquitetura e urbanismo, professora também de graduação e pós-graduação. Ela é membro do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.